Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Mônica Montenegro.
Muito bom dia, ouvintes. Aqui quem fala é Mônica Montenegro. E eu convido você a acompanhar hoje com a gente um assunto bem polêmico, o uso medicinal da maconha. Recentemente, diretores da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, a SBNEC, divulgaram uma carta em que defendem as pesquisas com a erva. No documento, eles afirmam ainda que a atual política proibicionista é mais nociva do que o consumo da substância. É claro que a carta provocou muita controvérsia, inclusive entre os próprios cientistas. Em artigo no jornal Folha de São Paulo, intitulado Lobby da Maconha, os psiquiatras Ronaldo Laranjeira e Ana Cecília Marques afirmaram que essa posição confunde o debate, que teria como objetivo final a legalização da droga. Pois bem, o Palavra de Especialista entra então nesse debate para ouvir o neurocientista João Menezes. Ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos signatários da polêmica carta. Muito bom dia, professor João Menezes. É um grande prazer tê-lo aqui com a gente.
Bom dia. É um prazer também responder as suas perguntas.
Então, professor, a gente gostaria de começar, então, com uma questão que tem logo no início da carta, em que explica que a maconha tem substâncias muito parecidas com algumas que existem naturalmente no nosso cérebro. O senhor poderia explicar um pouquinho isso?
É difícil não usar jargão, mas foi uma descoberta relativamente recente. Na verdade, a substância princípio ativo foi na década de 60, 68, 69, mas as moléculas que a gente tinha, que usavam os mesmos mecanismos de ação que a gente tinha dentro do corpo, só... é na década de 90. E aí a primeira foi um nome interessante chamado anandamida, molécula do prazer. Mais tarde se encontrou mais uma família de moléculas relativamente parecidas, chamadas o endocannabinoides. São moléculas gordurosas que formam as membranas das nossas células. Então é um mecanismo distribuído pelo corpo inteiro. Mas ela mais no sistema imune, por exemplo, tem ação, em vários lugares do corpo, mas no cérebro realmente essas moléculas cumprem um papel muito importante, que a gente só está agora começando a entender.
E aí, a partir dessas pesquisas, é que foi se aproximando e foram sendo feitas as pesquisas sobre o uso medicinal da maconha, professor?
Não, particularmente não. O conhecimento de que a maconha tem propriedade medicinal tem mais de 1000 anos. É uma planta que veio crescendo com o ser humano junto, uma espécie de coevolução. A gente mudava a planta, né? A planta mudava a gente. Muito parecido com um cachorro, por exemplo. Tem relatos históricos de muito uso medicinal, muito antes da medicina ocidental explicar os mecanismos de ação dos medicamentos. E o seu uso psíquico também era bem-vindo. O problema é que quando, no começo do século XX, para impedir a integração dos mexicanos e dos negros, a maconha foi usada como uma desculpa para cercear essas pessoas, especialmente nos Estados Unidos, mas também no Egito, querendo limitar os sufis rachicheiros, né, os muçulmanos, eles também foram perseguidos no começo do século, e a maconha era ótimo para isso, a desculpa ideal. Então, por esses motivos, foram se proibindo a maconha. Não tinha nenhuma evidência que ela fosse deletéria à saúde. Para que você pudesse proibir usar essa planta dessa forma de controle social, foi dito que ela não tinha qualquer utilidade médica. Questão política, história complicada. Agora, o uso médico sistemático, de forma controlada, com os ensaios duplo cego, realmente começou mais na década de 70, inclusive alguns estudos nos Estados Unidos, mas sempre com muita dificuldade, né? Estudos controlados pelas agências americanas, na Europa também, todos sob a égide da proibição, né? Muito difícil de fazer, mas foi fazendo, porque ela tem muita utilidade, já se sabe isso há muito tempo. O conhecimento dos endocannabinoides ajudou muito, ajudou inclusive a conseguir componentes sintéticos parecidos com os componentes da maconha. São 300 componentes, mas com 20 muito bem estudados. E isso ajudou muito, saber qual é a molécula, saber qual é o receptor, os mecanismos de ação. Algumas pesquisas avançaram muito. Inclusive, com a produção de diversos medicamentos derivados da maconha, de forma que apenas alguns componentes foram purificados, inclusive alguns reconhecidos pelo FDA americano, Food and Drug Administration, no Canadá, na Espanha, na Inglaterra. Tem o Sativex, feito de uma mistura de THC e canabinoide. É uma patente, vocês estão ganhando dinheiro lá e a gente não consegue ganhar dinheiro aqui.
Mas algum desses medicamentos já é vendido no Brasil, não?
Não, nenhum.
Esse remédio é indicado para quê?
O Nabilone, a primeira utilidade, foi para glaucoma e para náuseas. Mas ele não é tão bom para esses usos, porque as coisas que têm assim, um efeito médico melhor é outro derivado que tem menos efeito psíquico, que é o canabidiol. Esse é muito bom como antidepressivo, diminui a dor, o THC também diminui a dor, mas o canabidiol também, para aumentar a fome, o THC também é muito usado, mas tem que ter um pouco de canabidiol, que é o Sativex. Em doenças em que a falta de apetite é importante, ou que você precisa comer mais, como AIDS, câncer, que você precisa aumentar de peso, também são aplicados o Sativex, também muito para isso. Também para vômito, ambos os remédios muito usados para controlar náuseas.
E, professor, nos países onde o uso medicinal é permitido, como que acontece esse uso? Ela não é fumada, né? Porque, inclusive, tem uma polêmica sobre riscos de câncer por causa da fumaça, não é isso?
Isso, exatamente. Apesar de que eu não encontrei um artigo decente que mostrasse esse risco, quando aparecia sempre associado com cigarro, eu também acredito que alguém que queira usar de uma forma rotineira, frequente, como o uso medicinal pode vir a ser necessário, aí realmente não é indicado a queima, né? Melhor a vaporização ou a forma oral, né? Você comer a planta cozinhada em forma de bolo, pudins, cremes, bombons de chocolate. Mas, ao mesmo tempo, em muitos dos lugares onde se permite o uso da maconha medicinal, como o Canadá, 14 estados dos Estados Unidos permitem o uso medicinal da maconha, na Espanha, Holanda, o modo fumado ainda é comum, porque é mais fácil para o usuário. Além disso, muitas vezes, é uma coisa interessante, né? Alguns dos usuários gostam dessa forma porque ela é fácil e recreativa. Eu fico brincando, né, que a maconha é a medicina divertida, né? Tem alguns estudos que mostram que a aderência ao tratamento é maior em pacientes com doenças graves. E o medicamento tem um efeito colateral importante. O exemplo que eu estou pensando é esclerose múltipla. Essa doença acomete o sistema nervoso, a pessoa fica com diversos sintomas e elas tendem a abandonar o tratamento. Com a maconha, eles mantêm o tratamento. E aí a pessoa sente mais prazer, ela lembra de tomar o remédio. Então isso é bom, ela, a aderência é boa.
Esse seria um efeito colateral positivo, né, professor?
Exatamente. Eu não posso nem falar isso, porque o proibicionista está achando que eu estou fazendo uma gozação, né? Mas é impossível negar esse relato anedótico dos pacientes. Alguns não gostam. Acho que por isso a importância da formação de uma agência no Brasil. Existe uma busca de um remédio derivado da maconha que não dão os efeitos psíquicos. Porque tem um paciente que também que reclama, né? Quer trabalhar, né? E ao mesmo tempo usar o remédio. Então, a busca de um medicamento que não tem o efeito psíquico está sendo muito importante. E o canabidiol é um dos mais promissores.
Uhum. Então, gostaria de aproveitar esse gancho para o senhor falar mais um pouquinho também sobre os efeitos negativos da maconha no cérebro.
Existem, né? Eles existem e são vários, né? O que eu acho mais importante é o da memória de curto prazo. Essa memória que a gente usa para lembrar número de telefone, por exemplo, ou pequenos acontecimentos que acabaram de acontecer. Às vezes até mesmo a linha de pensamento, porque a memória operacional não está exatamente muito boa. Ao mesmo tempo, tudo temporário. Não existe nenhuma evidência que acometa de forma permanente. A não ser uma coisa que ainda está em estudo, que uma causalidade para um sintoma psicótico, que é isso, o que tem mais assustado as pessoas, é a correlação da maconha na gênese de sintomas psicóticos.
Mas isso ocorreria em pessoas que já têm uma predisposição?
Isso. A melhor evidência é nessas pessoas que têm história familiar ou sintomas precoces, já mostram uma predisposição. Para essas, que alguma suspeita exista, a maconha não é de forma nenhuma recomendada.
Quais seriam as pistas que essa pessoa pode dar?
É muito difícil, mas as pessoas que têm doença na família sabem, então isso ajuda. Não que tenha um componente genético importante, esquizofrenia é uma doença heterogênea, ela não é uma doença, elas são muitas. Esse é o principal problema nas pesquisas com relação à maconha, que não define qual tipo de esquizofrenia está se falando, correlacionando com maconha. Também é uma doença rara, atinge um pouco menos de 1% da população. O efeito de fumar maconha aumenta o seu risco de ter esquizofrenia, você pode aumentar em 2 vezes. Então, em vez de você ter 1% de chance, você passa a ter quase 2%. Não é garantir, você não é fumar maconha que você vai ficar esquizofrênico. De jeito nenhum. É um aumento na possibilidade de você ter esquizofrenia. Eu não gosto de quase nenhuma das evidências na literatura. Todas têm problemas, a não ser uma ou outra, aquelas que demonstraram que ela dispara, ou seja, pessoas que tinham chance de ter esquizofrenia, aumentou-se o risco nessas pessoas. Claro, pessoas que já tiveram um sintoma antes, por exemplo, mania de perseguição, ou que ouviram vozes, ou que tem gestos repetitivos, para ficar bem claro. O uso da maconha por adultos não se demonstrou qualquer vínculo com efeitos psicóticos. Todos os efeitos fortes vinculados à esquizofrenia demonstrados em adolescentes com uso abusivo. Mesmo adolescente com uso pouco, não foi demonstrado nenhuma correlação com psicose. Então, apesar de eles terem encontrado o efeito em adolescentes com uso abusivo, muito forte, mais de 3 baseados por dia, aí sim, houve vínculo leve com sintomas ou com esquizofrenia clínica. Sim. Mas quem defende a legalização, como eu, de modo nenhum acha que um adolescente vai poder fumar. Muito pelo contrário. Vai ser muito mais efetivo impedir que o adolescente fume num regime de legalização.
A gente vai deixar para falar mais sobre a polêmica que envolve a legalização da maconha no próximo bloco, com o professor da UFRJ e membro da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, João Menezes. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos.
Palavra de especialista.